Venha com a gente nessa jornada pelo mundo dos livros. A Saper Ideias apresenta Literarium. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Essa é a Saper Ideias, esse é o nosso Literarium. O nosso clube do livro publicado todos os sábados, aí você tem um contato com a gente, todos os sábados estará sendo publicado um novo episódio do Literário, esse que é o nosso clube do livro semanal. A gente passou aí um período sabático, mas voltamos com tudo que tem direito, com tudo que você puder pensar e imaginar aqui nesse universo que é o mundo dos livros. Esse mês de novembro nós estaremos repetindo aquilo que nós fizemos em um dos últimos episódios do nosso Literário, que são os chamados especiais. O que são os especiais? Os especiais nada mais, nada menos são do que uma certa homenagem que nós prestamos a determinado autor, a determinada autora, que ao longo de toda a sua jornada literária produzir um conteúdo assim extremamente relevante, não apenas para os leitores, mas, por que não dizer, para todo mundo, para todo o universo, com as suas contribuições que certamente alcançaram o mundo inteiro com sua imaginação, com sua literatura, com a história real que eles também puderam relatar. E esse mês nós estamos fazendo um especial extremamente bacana, uma homenagem assim sem igual a um dos grandes autores que esse mundo já conheceu, que este século já conheceu, e por que não dizer que o cristianismo, o anglicanismo e todos os ismos que você puder imaginar também conheceu, chamado Clive Staples Lewis, mais conhecido como C.S. Lewis.
Exatamente. E para quem não sabe, vamos apresentar um pouquinho aqui sobre o C.S. Lewis. Quem foi ele? Foi um escritor, professor, crítico literário britânico que nasceu em Belfast, na Irlanda atual, Irlanda do Norte, em 29 de novembro de 1898. Seu nome completo era Clive Staples Lewis e aos 10 anos ficou órfão da mãe e foi enviado à Inglaterra para estudar. Aos 15 anos já era ateu e também serviu à Primeira Guerra Mundial. Retornou à universidade, formou-se em línguas e literaturas clássicas. Anos depois, virou professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford e depois atuou na cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge. Autor de mais de 30 livros, C.S. Lewis nos deixou em 1963 como um dos grandes intelectuais do século XX e uma grande influência e referência para os cristãos. Sua conversão muito tem a ver com o encontro que teve com seu amigo J.R.R. Tolkien, seu grande amigo católico. Com isso, aos 31 anos, Lewis se tornou membro da Igreja Anglicana. Você deve conhecê-lo de uma das mais aclamadas obras da literatura inglesa, As Crônicas de Nárnia. Além disso, publicou livros como Cristianismo Puro e Simples, Os Quatro Amores, A Abolição do Homem, O Peso da Glória, entre outros. E o livro escolhido de hoje é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que foi publicado em 1942 como coletânea de uma série de textos, cartas, que um demônio orienta seu sobrinho, no caso seu aprendiz, um outro demônio, a tentar um humano, uma pessoa, no qual ele chama de paciente. As cartas são do mal danado, demônio mal danado, em resposta às cartas do aprendiz Vermelindo. Embora as cartas do aprendiz não apareçam, a gente fica sabendo dos acontecimentos por meio das respostas que o mal danado dá. Então, o aprendiz Vermelindo vai lhe pegando as orientações, os conselhos e muitas broncas no processo ali de salvação, né, entre aspas, do paciente, no caso da pessoa, ao longo da história, com o intuito de levá-lo ao inferno. Percebe-se também um tom de ironia na escrita, porque tudo é trocado. Quando ele se refere a paciente, ele se refere ao ser humano. Quando ele se refere a Vermelindo, é o aprendiz. Maldanado é o mestre diabo orientador. Nosso pai das profundezas é Lúcifer. E o inimigo é Deus. E ele troca várias expressões, por exemplo, quando se diz nada cai do inferno, que significa nada cai do céu, nada vem de mão beijada. Então, o autor ele nos alerta do prefácio que o diabo ele é um mentiroso. Então, tudo que ele considera bom, devemos rejeitar, devemos questionar. E tudo que ele considera mal, devemos questionar. Para quem é mal? Para a gente ou para ele? Assim, ao longo das 31 cartas, há essa lição de ensinamento sobre vários temas e o intuito é nos ensinar, através do mau exemplo, o que não fazer e refletir sobre as tentações que nos rodeiam.
Sim. Eu gostei muito da escolha, tanto do primeiro livro quanto do autor desse mês, para a gente trabalhar, porque a gente vai conseguir ver durante o mês toda a grande versatilidade que o Lewis tinha, porque ele era um autor muito versátil, ele conseguia escrever sobre várias coisas de diferentes formas e diferentes temas ele conseguia discorrer, descrever, né? E esse primeiro livro, né? Eu ia falar a primeira carta. Esse primeiro livro que a gente vai trabalhar é muito legal porque o Lewis está no auge de toda a sua ironia e ele trabalha isso de forma muito interessante. E eu acho muito legal porque isso ajuda também, entre todas as filosóficas que ele aproveita para trabalhar nesse livro, né? Utilizando esse tema, ele aproveita para trabalhar várias questões filosóficas, teológicas e várias coisas de questionamento, entre todos esses temas que são bons para a nossa mente, nosso coração e nossa alma, né? Eu acho muito legal porque ele ajuda muito também a gente a trabalhar a interpretação de texto, porque você sabendo que o eu lírico do livro é um demônio que está escrevendo uma carta, e você sabendo que o autor está utilizando disso para poder falar de um assunto, mas completamente deturpado, de uma forma bem invertida, você tem que sempre ler o que o lírico está dizendo e interpretar de forma contrária, e às vezes nem é tão contrária, então você tem que esforçar muito sua mente para saber o que que o autor está querendo dizer, e isso eu acho muito massa. E um dos temas que. Um dos vários temas que ele trata no livro, né, que eu achei muito legal, que foi um dos primeiros que eu consegui perceber, foi quando ele trata sobre as questões filosóficas base, né, que como o lírico do livro é um demônio que está ensinando outro demônio a tentar uma pessoa, ele fala sobre a questão filosófica que o inferno está baseado e a questão filosófica que o céu está baseado. E eu pedi licença só para ler um trecho do livro que ele fala. Toda a filosofia do inferno repousa sobre o reconhecimento do axioma de que uma coisa não seja outra coisa, e que especialmente que um ser não seja outro ser. Meu bem é meu bem, e o seu bem é o seu bem. O que um ganha, o outro perde. E isso é muito legal, porque ele vai contrapor depois com a filosofia dos céus, que ele fala que na visão dele, né, que é um demônio, a filosofia dos céus é deturpada, horrível e mentirosa. Que ele fala que na filosofia dos céus é diferente da filosofia de embate que o inferno tem de o meu bem é o meu bem e o seu bem é o seu e nós não podemos coexistir, eu preciso passar por cima do seu para poder ganhar o meu. Ele vai falar que na filosofia do inimigo, que, né, no caso a gente interpreta como Deus, ele diz que na filosofia dele é diferente. O seu bem se trata no bem do outro, né? Quando o outro ganha, quando o outro se sente bem, quando o outro se realiza, aí você se sente feliz. Por isso que ele vai falar do amor depois, mais na frente, que é o se doar, né? Você querer que o outro esteja feliz, se sinta bem, você fazer de tudo para que o outro se sinta bem, assim você vai ganhar felicidade. E o amor é baseado nisso, que ele vai dizer, na abnegação. Você abnegar dos seus desejos, das suas vontades, para fazer o outro feliz, isso vai te tornar ainda mais feliz. E aí ele vai aproveitar para dizer que isso é uma coisa horrível, que não existe, que isso é uma grande mentira do inimigo, né, que é Deus. E eu acho isso muito legal, a forma como ele trabalha isso durante o livro todo. Esses vários temas, sempre dizendo isso é horrível, mas quando na verdade ele quer dizer isso é maravilhoso. E isso é uma grande mentira, quando na verdade ele quer dizer isso é uma maravilhosa verdade do nosso Criador. Isso é muito legal do autor do Lewis, que eu sou um grande fã.
eu acho esse livro único. É um livro, assim, tão diferente de todos os outros livros que eu já li. Eu acho genial essa ironia, né, que vocês já falaram. A ironia, ela permeia todo o livro. Não só isso, mas o próprio sarcasmo do Screwtape. Eu li... qual o nome em português? Tem duas traduções, né? Do Diabinho, que eu esqueci o nome. Depende da editora que vocês leram. Maldonado.
Maldonado.
Isso. É porque eu li em inglês, aí tá outro nome. O livro todo, ele é permeado por essa ironia que eu acho que, de uma certa forma, acaba cativando a gente, né? Porque a gente quer tentar... A gente fica tentando... Não sei, eu acho que isso cativa a gente, essa esperteza que o Lewis achou de falar das coisas, sabe? Eu acho bem, bem diferente de tudo. E, pelo menos, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto desse livro é que ele trata de assuntos profundos, assim. Assuntos como o próprio Gabriel falou, são assuntos filosóficos, ele fala sobre política também. Ele fala pouco, mas são assuntos, são abordagens, assim, cirúrgicas que ele faz sobre política. Que eu acho que quando a gente pensa assim, é um livro sobre o diabo falando para o aprendiz dele. A gente, às vezes, pode ter uma... Para quem não leu o livro, né? A gente tem essa impressão de que pode ser um livro superficial, tipo, coisas superficiais. Tipo, não, deixe o homem fazer isso porque isso é ruim. E a gente pensa, como cristão vou fazer o contrário, somente isso. Só que não, o livro ele é muito mais profundo que isso. Ele fala sobre... sobre filosofia, ele fala sobre pecados que muitas vezes nós cristãos a gente coloca de lado. Ele fala sobre gula, sabe? Sobre como a gula também pode ser considerada... E é verdade, gula também é um pecado. Também é uma coisa que se a gente passar dos limites, também é um pecado. E a gente não pensa nisso. Ele fala sobre vaidade, sobre orgulho, sobre essas questões que muitas vezes são pecados ocultos no nosso coração, sabe? A gente não para pensar, nossa, como o orgulho acaba levando a gente a cometer outros pecados, porque nós, como seres humanos e como cristãos, a gente sabe que nós somos seres decaídos, né? Muito facilmente a gente acaba sendo levado pelo orgulho. E ele coloca assim, ele expõe isso de forma brilhante no livro. Eu estava dando uma olhadinha aqui também, ele fala um capítulo específico, eu acho que é a carta 7, eu não sei, que ele fala sobre política. E como ele fala claramente que o diabo, né, falando para o sobrinho dele, como cristão ele tem que começar a tratar a política como se fosse a religião dele, né? Ele fala assim que o patriotismo ou pacifismo tem que se tornar parte da religião dele. E é isso claramente que a gente vê hoje em dia. A gente vê a política se tornando a religião das pessoas. Então são críticas tão atuais, são críticas que ainda vemos hoje em dia de forma tão clara, e a gente vê que a história apenas se repete, né? E quando eu leio esse livro, eu fico assim, meu Deus, como o Lewis foi visionário, sabe? Falando sobre isso, falando... Obviamente, quando ele fala sobre política, ele está inserido em um contexto, ele está inserido no contexto da Segunda Guerra, são questões na qual pacifismo e patriotismo estavam muito... Até porque ele fazia parte, assim, do meio intelectual, né, já que ele era professor de literatura. Mas hoje em dia a gente tem a mesma coisa, só que com outro nome, sabe? Então as críticas que ele faz no livro, elas ainda são tão atuais, elas ainda são tão verdadeiras. E eu fico assim, quando eu leio, eu acho que de uma certa forma a gente sempre acaba subestimando, achando que tipo, pô, esse livro foi escrito em 1946, sabe? Tipo, já é antigo. Quando a gente lê, a gente ainda fica impactado com as ideias e a forma como ele aborda esses temas, sabe? E a gente aqui em 2020, impactado. Imagina em 1946, as pessoas lendo esse livro, né? Mas eu acho genial a forma como o Lewis aborda essas questões. Quando ele fala sobre um capítulo que sempre, sempre me toca muito, é quando ele fala sobre o orgulho, sobre como Deus quer que os filhos dele sintam orgulho, sabe? A gente acha que orgulho é autocomiseração, né? Falei certo, gente? Eu acho que sim. A gente acha que é uma certa autopiedade, tipo, a gente acha que humildade é a gente sentir que o que a gente faz é ruim, sabe? Sendo que ele fala que não, assim, o cristão ele pode fazer algo bom, ele pode ter orgulho naquilo, porque ele sabe que o que ele faz é pra glória de Cristo, sabe? Eu acho esse capítulo, toda vez que eu leio, eu fico tocada, porque tem até uma frase do Lewis, né? Que fala que humildade não é pensar menos não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Porque o cristão de verdade não fica tão preocupado consigo mesmo o tempo todo. Ele apenas se preocupa em fazer e fazer o melhor para Cristo. E isso, às vezes, são coisas óbvias, mas que a gente precisa se lembrar constantemente sobre o que a gente faz e qual é o propósito do que a gente está fazendo. Então, eu acho assim, fascinante a forma como o Luiz aborda essas questões. E como já foi falado aqui anteriormente, o Luiz era super eclético, né? Ele escreveu literalmente sobre tudo. Ele escreveu ficção científica, que tem a trilogia, né, dele sobre Além do Planeta. Eu esqueci o nome agora. Mas são livros também que não são muito conhecidos aqui no Brasil. Ele escreveu sobre literatura, ele escreveu sobre crítica literária. Tem... enfim, tantas coisas, e ele sempre faz com muita excelência cada tema que ele aborda. Por isso que é um autor que dá muito assunto, assim, tem muito assunto que a gente pode falar sobre ele.
A gente conhece muito o Lewis pelas Crônicas de Nárnia, né, que são livros de contos de fada que ele escreveu, e que ele defendia muito. Ele dizia que os contos de fadas eram muito importantes, tanto quanto qualquer outro tipo de literatura, outra forma de literatura, tanto quanto as literaturas tidas como mais adultas e mais respeitadas. Ele dizia que a literatura infantil, ou dita como para crianças, né, era assim muito importante, que ele valorizava muito. Mas também, e ele escreveu muito bem esse tipo de literatura, mas ele fez questão também de ser um ótimo autor em várias outras áreas. Isso que eu admiro muito nele.
Ele tem aquele livro Até Que Tenhamos Rostos também, que ele faz uma releitura de um clássico da mitologia grega, né? Que é um livro que é pouco conhecido aqui no Brasil também, mas é um outro livro de ficção também incrível do Lewis, que é uma faceta totalmente diferente dele, que a gente só está acostumado com as Crônicas de Nárnia. Mas esse é interessante, você falou isso sobre a importância que ele dava aos contos de fada e às fábulas, porque era um ponto em comum que ele tinha com Tolkien, né? Que as pessoas sempre falam da amizade dele com Tolkien. Tolkien também, ele via a importância de você cultivar a imaginação, a importância das fábulas, dos contos de fadas, do mito. E eles tinham esse ponto em comum, e a gente tem como exemplo o Inklings, né? Que era o grupo que eles se encontravam, ele e os amigos, para conversar sobre literatura e ler as obras um do outro. A gente vê que eles davam muita importância a isso, como a importância de cultivar a nossa imaginação, né?
Sim, sim. E só complementando aquilo que tu falou, Jéssica, sobre ali a questão do orgulho, das armas que o inimigo usa. Na verdade, durante todas as cartas, o que eu percebi foi o seguinte, que ele utilizava dos princípios cristãos de outro modo. Ele sempre trazia para a questão do excesso, né? Distorcido, exatamente. E quando ele fala também do prazer, ele fala, o prazer, por mais que nós tenhamos levado várias almas a nosso favor, usando o prazer, mas é uma invenção do inimigo, como ele fala, né? É a invenção do inimigo. Então, o jeito que é utilizado, distorcido, excessivo e de má intenção, é que carrega aqui a questão do mal danado, né? Orientando o vermelhinho. Ele até fala no... Sim, acho que é na carta 7.
Uma das coisas que ele usa a favor dele, inclusive, é a questão do extremismo, né? Ele fala que o que ele quer é que o paciente dele seja levado para um extremismo, não importa qual seja. Mas se ele estiver assim no extremismo, então isso já é bom, sabe? Então, é bem interessante essa crítica que ele faz.
Ele faz do extremismo, patriota, pacifista.
A primeira carta que ele trata sobre ciência, né? Que ele vai falar que as verdadeiras ciências, a verdadeira forma de pensar e o racionalismo vai levar ao inimigo, ao campo do inimigo, né? Que vai levar a Deus. Ele vai falar, nós temos perdido... Que ele fala para o aprendiz dele, o Vermelhinho, né? Que nós temos perdido vários cientistas, várias pessoas brilhantes nos últimos séculos, justamente por isso, porque elas procuram as verdadeiras ciências e procuram estudar de verdade a natureza. E isso leva ao inimigo, porque ele é o criador da natureza. Porque, aí ele fala que o que a gente tem que fazer é levar eles para as falsas ciências, ou então pensar que estão estudando de verdade ciência, mas que, na verdade, eles estão só se confundindo cada vez mais, embaçando sua visão e se aproximando mais da gente.
Ele até entender, assim, argumento, né? Porque se ele estudar muito um bom argumento, ele vai acabar sendo levado para o outro lado, que é o lado, né, De Deus. Isso.
Deus, ele fala, o sentido usar muita razão vai levar para Deus. Usar muita espiritualidade vai levar para Deus. Ele recomenda um estudo do Jesus histórico, que ele fala que é basicamente adequar a religião às suas ideologias, às suas doutrinas. Então, assim, não é você que tem que se adequar, é tudo que tem que se encaixar ali no seu princípio. Então, essa questão do extremismo, ele bate muito nessa tecla. Ele fala, não importa qual extremismo ele adote, deixa ele ser extremista, porque isso vai causar conflito, isso vai causar orgulho, isso vai causar crises emocionais, vai causar também vaidade. E o único extremismo que ele condena é o da adoração a Deus, a adoração ao inimigo, porque é o fervor de Cristo que mantém as pessoas, e esse ele é o único que condena, né? Que não vai mexer no campo humano.
Perfeito, perfeito, né? Uma explanação tão estupenda como essa, não tem nem muito o que falar, não é? Só o ponto mesmo em que, quando a gente observa essa obra, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, A Redenção do Homem, e também até o próprio cristianismo puro e simples, quando a gente vai observar de fato, a gente vê como essas obras, especificamente Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, embora tantas outras essa culturação aparece, mas a gente consegue observar de uma forma bem, bem forte como C.S. Lewis, ele sai do puritano da história, ele sai do campo puritano da literatura e entra de fato por um campo do humor britânico propriamente dito, né? Quando ele coloca seres totalmente, vamos dizer assim, inanimados, né? Que tem essa vida, forma o eu lírico do próprio texto, né? E consegue fazer com que toda a história se embase nessa centralização do inferno, vamos dizer assim. Então, quando a gente observa essas ideias, essas coisas, a gente entende melhor como esse tipo de cartas de aprendiz, ela fica muito mais rica, ela fica muito mais próspera, justamente por conta desse humor que pode não aparecer assim de uma forma tão, tão nítida, mas que C.S. Lewis, de forma muito brilhante, ele coloca dentro do seu livro, né? Então, só essa contribuição que eu tenho, já visto que a explanação de todos ficou muito bem esclarecida.
É incrível também que o autor, ele vai tocar em pontos, vários temas de acordo com a carta. Então, assim, a gente vai vendo decorrer da vida ali do paciente, né, as tentações que ele enfrenta, o que está acontecendo na vida dele, primeiro o processo de conversão, aí depois ele encontra a mãe dele, que também é cristã e está ali todo o tempo orando por ele, as amizades dele, vai tocar no quesito amizades, na questão da igreja, se ele está frequentando a igreja, se vale a pena, a gente chega a falar o seguinte, não tem problema se ele se tornou cristão, a gente pode também tentar torná-lo frio dentro da própria igreja, congregá-lo daquele jeito e fazer com que ele perca totalmente o interesse e ele ande com mais companhias, ele fala de vulgares e presunçosos, também quando ele fala das tentações sexuais, quando fala assim, faça ele se apaixonar, envolva nessas tentações, e ele se apaixona por uma mulher cristã, e já vira o jogo aí para ele, porque ele, então você faz dessa mulher, porque a família dela também é muito forte, também é cristã, e as companhias que ele tinha antes já não vão ser suficientes para trazer para o nosso lado. Então, assim, ele vai tocando esses pontos, né, os problemas familiares, quando ele chega a dizer, por exemplo, faça ele ficar irritado ali com a mãe dele na questão de dia a dia, as coisas banais que a gente não percebe, você fica irritado por besteira dentro de casa, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com o intuito de criar conflito, né? E esse momento também de impedir a oração, aquele momento que você fica no secreto, com Deus, sozinho, ele fala assim, distrai ele, faz ele ficar pensando em outra coisa, diz que ele não tem tempo, ou então se distraindo com os próprios sentimentos, ou até objetos inúteis, esse intuito de impedir a oração. Ele também destaca a questão da identidade, fala assim, esquece a identidade que você tem em Deus, porque qualquer caminho leva a Deus, razão, ou espiritualidade. Se ele se for pensar do jeito racional, vai levar a Deus. Se fica muito no espiritual, vai levar a Deus. Então, ele toca nesses quesitos a ponto de tentar salvar, entre aspas, né, o paciente ao inferno.
Sim. Eu acho muito massa a forma como o Lewis tem de tratar de tantos assuntos, assuntos tão vastos, nesse livro, que é consideravelmente um livro curto, né? E de forma tão profunda, assim, né? Pensando por um lado, é uma forma muito profunda que ele trata. E são vários assuntos. Ele trata sobre o ódio, de como o inimigo tenta manipular a gente através do nosso ódio. Ele trata das amizades, quando ele fala que o paciente, né, está tendo novas amizades, amizades cristãs, de fato, ele fala que o único problema das amizades desse seu paciente é que eles são simplesmente cristãos. E isso é muito legal, né, porque só com essa frase a gente consegue perceber de como a nossa presença, as nossas amizades, conseguem sustentar um irmão na fé, né, de como só a nossa presença na vida de um irmão, só por a gente estar perto, servindo de exemplo, servindo de... dando aconselhamentos, e enfim, de tantas outras maneiras, a gente consegue sustentar, ajudar um irmão a se sustentar na fé, né? E essa presença com ele é muito, muito bacana, muito boa.
Sim, justamente o que ele tenta fazer, né? Um dos resultados da estratégia dele. Quando ele fala assim, tente manter o paciente longe de líderes e cristãos experientes e inteligentes, porque eles podem resgatá-lo. E ele vai manipulando ali a questão dos pensamentos, porque quando se fala de pensamentos que geram sentimentos e que afetam o nosso comportamento. E com isso a gente pode encarar dois tipos de pessoas, né, de acordo com ele, que é as pessoas que se desmotivam facilmente, que não veem esperança em nada, e as pessoas moderadas, que acreditam na palavra, mas até certo ponto. Isso é certo, porém, isso é certo até certo ponto. E ele toma essas pessoas como mornas, porque elas estão ali um pé em cada lado. E com isso ele tenta manter, e se essas pessoas encontrarem com líderes e cristãos experientes, elas vão retomar a sua fé. E ele não quer isso, ele quer afastar os líderes religiosos, os cristãos experientes, e deixar se tornar frio. E também, consequentemente, eles acabam atacando diretamente a fé, eles mesmos se tornam. Ele fala assim, deixa que eles fazem o trabalho sozinho. E acabam gerando no final um certo desinteresse, porque o objetivo deles é transformar em massa de manobra, confundir. Ele fala aqui, lembre-se que você está aqui para confundi-lo. Então, confundir o certo e o errado para que pereçam por falta de conhecimento.
Sim. Uma coisa muito linda que eu acho no caminhar do livro, na estrutura das cartas, né, no desenrolar da história, porque além dos ensinamentos, entre aspas, né, do mestre ao aprendiz, a gente consegue ver como a história está se desenrolando no fundo, né? O crescimento do paciente, né? Do personagem, de como ele está crescendo na fé. E isso é muito legal, porque a gente consegue perceber isso na medida em que todas as tentativas do inimigo de distanciar ele do Senhor, de distanciar ele do caminho e da igreja e das pessoas, todas as tentativas vão falhando, vão caindo e não vão dando certo. Ele vai falhando em todas as tentativas, até que chega num ponto que já é um pouco mais para a conclusão do livro, que ele fala que o paciente se deu conta de que em determinado momento todas as tentações acabam, né? E ele não vai ser tentado, passado por uma prova para sempre. Em algum momento vai acabar e ele fala isso, que foi até feita pelo inimigo, né? Que no caso seria Deus. Que Deus não permite que você seja tentado numa coisa eternamente, que em algum momento vai acabar e você vai superar aquilo.
E o que Adriel falou, na verdade, é até um preceito bíblico, né? Lá em 1 Coríntios, quando ele fala, né, que maior é Deus, que não nos traz tentação maior daquilo que nós podemos suportar, né? Então, uma coisa assim, bem... uma aplicação, na verdade, que Lewis, ele propõe dentro de uma coisa totalmente anormal, vamos dizer assim, né? dentro desse contexto em que céu e inferno, na verdade, se degladeiam de uma forma humorada. Então, isso fica até uma coisa muito icônica, essa mostragem de C.S. Lewis. Né? Uma coisa totalmente espiritual, mas usando elementos totalmente satíricos, vamos dizer assim. Uhum. E que consegue fazer algo genial. Isso aqui é o mais sarrafo.
Sem perder as referências, né? Porque Lewis era um cara que adorava escrever colocando referências de outras coisas, de outras histórias, outros livros, de outras situações, autores, principalmente da cultura dele, né? Que era a cultura britânica. E no livro, o livro Carta de um Diabo a Seu Aprendiz é recheado dessas referências, né? A outros autores.
Sim, verdade. Eu acho ele muito... fala de John Milton, da obra dele Paraíso Perdido. Não sei se vocês já leram, mas essa obra, ele fala de uma questão de acordo com ele, né? É distorcida a visão do demônio. Porque nessa obra a gente vê que há o surgimento de Lúcifer, né? A queda ali, como ele começou, e a ascensão do personagem ali, como ele vai ganhando força, como ele vai tentando os homens, e no final a queda dele vai se enfraquecendo, ele não vai conseguindo fazer as mesmas coisas que ele fazia, ele vai perdendo ali a força. E de acordo com o Mal Danado, é uma péssima obra porque distorce a figura do nosso grande pai das profundezas. Então, ele vai criticar e vai apontar essa obra como uma das distorções que fazem.
Uhum.
Eu acho que ele até escreveu o prefácio desse livro, não tenho certeza.
E eu acho brilhante como o Lewis constrói, antes de começar a escrever, ele constrói como ele quer que a coisa seja, né? Ele vai desenvolvendo durante o processo, mas previamente ele já sabe como que ele quer que a coisa seja feita. Depois, né, no final do livro, depois que o livro acaba, tem um texto sobre o próprio autor, né, o Lewis, falando sobre a obra. Ele diz, começa dizendo que foi muito fácil escrever essa obra, porque... E eu achei isso brilhante, porque ele diz que foi muito fácil escrever. E ele diz que depois que entende qual é o princípio da obra, né, que é escrever pelo olhar do inimigo, olhar como se ele fosse um demônio, e escrever sobre situações... do nosso cotidiano e com base bíblica, mas pelo um olhar distorcido. Ele, foi muito fácil. Depois de entender isso, eu poderia escrever 1.000 páginas sobre isso. Ele falou que
Simplesmente.
a maior dific... Isso. Ele falou que a maior dificuldade foi na questão espiritual, justamente, né? Ele dizia que ele tinha que quase que vestir um personagem para poder escrever as cartas, porque ele tinha mesmo, né, que pensar de uma forma diferente, como se ele estivesse interpretando um personagem para poder escrever as cartas. E foi o que ele fez. Ele disse que isso, ele começou a sentir um prejuízo muito grande no próprio emocional e espiritual dele, né? Ele dizia que sentia uma espécie de cãibra espiritual quando estava escrevendo, e ele se sentia muito mal. Ele disse que ele parou mais de escrever por causa disso. E que sempre pediam para ele escrever mais, ele dizia que não estava se sentindo pronto ainda, que não se sentia suficiente mente preparado ainda para poder continuar escrevendo, ele nem sentia desejo. E isso acabou tirando a alegria dele de continuar escrevendo esse livro. Mas depois de um tempo, ele sentiu que tinham outros temas que eram necessários ele falar. Ele disse que precisava de um tratamento à moda Mal Danado, que a gente precisava falar sobre o olhar dele para trazer aquela sensação de volta. E ele escreve um outro texto em separado, né, que é um
É
discurso
verdade.
Mal Danado, como se fosse numa formatura de uma faculdade de tentadores no inferno. Eu acho isso brilhante.
Hilário, hilário. Ele mostra ali a formatura deles e
Hilário
ele
demais.
explica a experiência que ele teve, né? Ah, minha primeira formatura, o paciente que eu tive, e ele vai contar a experiência dele, como é que tem que acontecer, isso incentivando os demônios ali a tentarem, também condenando aqueles que não conseguem, porque eles são punidos de certa forma quando o paciente é levado ao céu, então eles são punidos e começam a tratar mal, e ele vai falando de vários temas ali, ele declara, fala sobre ateísmo, anticlericalismo, inveja, vingança, paganismo, diversos temas. E até porque Eu acho que a sobra já é completa, então assim, não precisaria escrever mais coisas a respeito, porque ficou muito claro, é uma obra de arte, então, apesar de eu ter escrito esse livro, essa parte do livro, né, Maldonado Propõe um Brinde depois, foi para completar ali o sentido, mas já é uma obra completa.
Ele até disse que a ideia inicial era escrever um outro livro que complementasse ele, mas da visão de um anjo, né? Na visão dos anjos, que em teoria seria quem ajudaria a pessoa, né? No caso, o personagem que é a gente, né? O ser humano, a continuar no caminho, a não se desviar dele. O livro do tentador tirando a pessoa do caminho e o livro dos anjos, que seria da parte de Deus, ajudando ele a continuar, a perseverar no caminho. Só que ele dizia que não se sentia apto a tal tarefa, né? Que, pelo contexto, teria que ser algo muito supremo, algo muito superior, uma pessoa muito elevada, e que teria que escrever mil vezes melhor do que ele para conseguir escrever um livro desse. E ele não se sentia preparado, por isso ele não escreveu. Não conheço alguém que seria mais preparado para escrever isso do que livros, mas... Então não teremos esse... Muito humilde ele.
Humilde ele. Então, galera, esse foi o nosso primeiro especial CS Luz. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, não é? Esse livro que a gente observa muito bem como o C.S. Lewis ele trabalha um tema tão, vamos dizer assim, tão difícil de se explicar, explanar, que é o tema relacionado à figura do diabo, né, como o protagonista, e observando a história sob a visão do diabo, do tentador e dessa escola de tentadores, né, fazendo uma sátira aí, no caso, ao que acontecia na Bíblia com a escola dos profetas, a escola dos teólogos e tantas outras coisas. E também como C.S. Lewis, ele rompe um pouco com essa questão desse puritanismo total e passa a trabalhar assuntos do cotidiano sob a égide da cultura britânica, que era uma cultura muito forte, principalmente no que se tange aos seus relacionamentos interpessoais. Ele traz isso em relação à figura do diabo e dos seus demônios, e faz com que essa obra seja simplesmente algo bem estupendo, porque ele consegue colocar a visão do mundo das trevas, vamos dizer assim, para aqueles que estão na luz, trazendo assim uma aplicação muito forte para aqueles dias e para os nossos dias de hoje.
Exatamente. Então, ele vai trazendo ali vários exemplos, né, da vida do paciente, de outras pessoas, faz a gente refletir sobre as nossas práticas, sobre as nossas tentações, as tentações que sofremos, que nos rondam, sobre os nossos hábitos, e refletir sobre esses pecados que tanto nos afligem, e também sobre a nossa perspectiva quanto ao Evangelho e quanto às nossas práticas. E fica aqui a nossa indicação do livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que foi o episódio de hoje, abrindo aqui a série de episódios sobre o especial do C.S. Lewis. Próximo episódio, nós vamos falar sobre a abolição do homem. Então é isso, pessoal. Um beijo a todos e até a próxima.
Tchau, pessoal. Obrigado. Espero que vocês gostem. Leiam o livro, porque ele é muito bom. E até o próximo episódio.
É isso aí, meu povo. Não percam o próximo episódio do Literário. Venha com a gente, curta com a gente, acesse as nossas redes sociais, Instagram, @saperideias, nosso e-mail, saperelux@gmail.com, e em breve, muito mais novidades, tem Literário, tem Tudo Enquanto, Todos Enquanto, Diário, Ao Pé da Letra, enfim, e vários outros projetos a serem desenvolvidos aqui pela nossa querida Casa do Saber, a Saperideias. Ideias do Saber para torná-lo um conversador com a realidade. Fiquem com Deus. Até a próxima, e é isto.